Magnetismo e Universo é o nosso primeiro estudo. Hoje a gente vai lançar as bases para todos os estudos que nós faremos neste módulo, nos demais módulos, no próximo módulo sobre magnetismo. Portanto, é um tema que eu peço muito atenção. É fundamental, porque sem esse tema, você vai ficar perdido. Você vai entrar em questionamentos que não fazem sentido do ponto de vista espírita. Então, é uma questão muito importante, é uma questão até engraçada, porque a gente vê os espíritos fazendo uma verdadeira ginástica, né, para tentar explicar o que é difícil explicar na linguagem do século XIX. Hoje, no século XXI, não é que a gente saiba tudo, mas fica mais fácil a gente aprender o que é que os amigos espirituais, os espíritos da codificação, estão tentando dizer para Kardec, né? Então, até sob esse ponto de vista, é uma questão muito interessante. Estamos falando da questão 27 de O Livro dos Espíritos. Olha a pergunta que Kardec faz. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Olha aí. É uma questão grandiosa, é uma questão que se a gente entende, a gente se assusta. Que história é essa? Kardec está perguntando para os espíritos quais são os componentes básicos, não da França, não da Europa, não do planeta Terra, não do sistema solar. Kardec está indagando os componentes básicos do universo, de toda a criação divina. Então, se a gente entendeu isso, a gente já viu que o tom, digamos assim, espiritualmente solene da questão. Não está perguntando assim, ah, espírito influencia, espírito se comunica, não. O que é que estrutura o universo? O que é que estrutura a realidade? Olha aí a importância do magnetismo. Resposta dos espíritos. A gente vai ler passo a passo. Eu peço que vocês tenham uma atenção. É um pouco teórico, mas eu vou tentar tornar esse estudo o menos chato possível, o menos teórico possível. O que é que os espíritos respondem? Sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. Vamos lá. Concepção básica, fundante do Espiritismo no mundo. Existe Deus acima de tudo, existe algo que estamos chamando de espírito, existe algo que estamos chamando de matéria. Isso compõe todas as realidades possíveis e imagináveis. Mas os espíritos aqui estão no século XIX. O conceito de matéria passou por transformações extraordinárias até agora, o século XXI. Como é que os espíritos vão tentar explicar para Kardec o que ele está chamando de matéria? Ok, existe, mas existe algo mais sutil que, de certa forma, é matéria, mas não é 100% matéria. Vamos lá, eu acho que com o conceito de inteligência artificial eu consigo explicar isso. Vamos ver o que acontece. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para o que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Olha aí, matéria propriamente dita, né? O que vocês hoje, no século XIX, chamam de matéria, existe uma outra coisa, chamada fluido universal, que é o que faz essa ponte entre a ação do espírito e o que vocês chamam de matéria. Quer dizer, o que eles estão dizendo é o seguinte: tudo bem, chama de matéria, mas tem uma coisa um pouco mais sutil. Se você quer chamar de matéria sutil, ok. Se você quiser dizer que matéria é só aquilo que a gente pega, é a pedra, é a mesa, é o vidro, não tem problema, mas aí você junta uma outra ideia chamado fluido universal. Até aí eu acho que não está tão difícil. O que eles estão dizendo é: se você disser que matéria é só o que você pega, existe uma outra coisa que o espírito usa. Se o teu conceito de matéria abrange algo mais, tudo bem, senão você junta o conceito de fluido universal. Acho que até aí tá fácil. Vai ficar mais legal agora. Vamos lá. Embora, olha aí, olha as frases, né? De certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo fluido universal como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Começando a ficar interessante, né? Vamos lá. Até aqui, o que é que a gente entende? Existem três elementos no universo: Deus, espírito e matéria. O conceito de matéria vai ser mais elaborado, porque o conceito do século XIX é a matéria que a gente pega, e os espíritos estão dizendo não. Existem coisas mais sutis que, se você quiser, não está errado chamar de matéria. Hoje, no século XXI, isso é, pelo menos do ponto de vista aí da física, banal, né? Por quê? Porque a física defende que energia e matéria são a mesma coisa. Matéria é uma energia condensada. Então, se fosse só isso, com o conceito atual da física, estava resolvida a questão. Seria muito fácil. Mas os espíritos, eles ainda estão além do século XXI. É assustador, mas é o fato. A gente já vai chegar nisso. Ponto de compreensão até agora, gente. No universo existe Deus, espírito e energia. Já dá para a gente falar nessa linguagem hoje, no século XXI. Tem mais coisa, mas vamos ficar agora com o básico. Deus, espírito e fluido. Deus, espírito e energia, tudo bem. Essa energia é onde o espírito age. Para a gente que é espírita, novidade zero. Mas tem uma reflexão fundamental aqui que eu acho que às vezes se perde no meio de gente que quer ser inteligente demais. Quem é que estuda de uma forma direta a relação dos espíritos? Espiritismo, né? O espiritismo estuda a relação entre os espíritos. É a ciência que vai focar no espírito. Tem Deus, tem energia e tem espírito. Quem é que predominantemente vai se ocupar mais do espírito? O espiritismo. O nome não vem ao acaso, tá certo? Então, o espiritismo é a ciência que estuda a origem, o destino e a relação entre os espíritos. Daí, o Emmanuel e o Herculano Pires, né, já depois de Kardec, vão defender que o espiritismo é, de fato, o verdadeiro fundador da sociologia. Eu sou sociólogo e isso é uma grande verdade. E até a dita sociologia acadêmica entender o que é o espiritismo, ela é muito importante para explicar os fenômenos sociais. Mas é outro assunto, a gente vai estudar isso depois, tá certo? Então, o que acontece? Quem vai focar no estudo do espírito é o espiritismo. Quem é que vai focar no estudo das energias e dos fluidos? O magnetismo. Agora, por que é que os cabeças vazias estão dizendo que se pode estudar espiritismo sem magnetismo? Ou pior, que o espiritismo não tem nada a ver com o magnetismo. Piedade, né, gente? Piedade para essas almas confusas. Nosso objetivo aqui é mostrar, a partir da codificação, que não dá. Ora, eu tenho três elementos básicos. Quem estuda um dos três, eu jogo fora. Eu digo que não precisa, que é desnecessário. Já deu errado. Já deu errado. As minhas explicações vão ficar todas capengas. Por isso, os espíritos vão insistir, e Kardec também. O espiritismo e o magnetismo são ciências irmãs. Elas se complementam. Sabe por quê? Porque a relação entre os espíritos, ela vai se dar por meio energético. E se eu não entendo como funcionam as energias, essa compreensão vai ser extremamente limitada, gente. Dá para entender isso? Por isso que eu digo, se você não entendeu isso, você vai passar, como eu vejo, gente, 20 anos estudando, elaborando teorias e ideias, e o fulano disse, e o Beltrano disse, e bam, 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 e se perde. Não dá. Se você chegar para mim e dizer, olha, eu quero compreender muito o espiritismo, mas eu não quero ouvir falar de magnetismo, vai fazer outra coisa, meu irmãozinho. Você vai perder seu tempo. Porque tem três elementos no universo. Você já quer começar tirando um? Entendeu? É a mesma coisa. Você chegar e dizer assim, eu quero estudar o espiritismo, mas eu não quero ouvir falar de Deus. Tira esse negócio de Deus. Não dá. Vai fazer outra coisa. Se na sua cabeça não cabe Uma compreensão básica de Deus, uma compreensão básica do Espiritismo e uma compreensão básica do magnetismo, você vai passar 50 anos estudando, e quanto mais você estudar, mais confuso Vossa Excelência vai ficar. Tá certo? Então, por isso que é o básico do básico. Sem isso, a gente não sai do canto. Sem isso, não tem o que conversar. Porque a área do saber humano que vai lidar com essas energias chama-se magnetismo. Ah, eu não gosto do nome. Tá, então tu criou outro nome para ti, porque como é o nome comum, magnetismo, a gente vai usar magnetismo. Se fosse ciência dos fluidos, mesma coisa. Como as energias se transformam, a mesma coisa, mas o nome é magnetismo. Tá certo? Então a gente vai usar o nome magnetismo e vai usar o nome espiritismo. Vamos em frente, porque eu ainda não acabei a questão. Isso é para a gente poder alinhar. Isso é o mínimo do mínimo. Se não veio até aqui, volta e escuta de novo. Não quero, não concordo. Então a gente não vai se entender, infelizmente. Se a gente não se entende nas três coisas que compõem o universo, o resto vai ser desacordo, né? Então vamos concordar que não vai dar para continuar conversando se você não tiver essa concepção básica. Porque tudo que a gente vai falar aqui é com base nisso. Não vou criar outra teoria do universo, não me vejo em condição de tirar Deus ou colocar Deus no universo, não me vejo em condição de tirar ou colocar o espírito no universo, não me vejo em condição de tirar ou colocar a realidade energética do universo. Se você tem, boa sorte. Vamos nós, vamos entrar na parte mais interessante. Embora, lendo de novo, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo fluido cósmico universal como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Aqui, meu amiguinho, a coisa ficou bonita. O que é que os espíritos estão dizendo? Olha, quem forma a matéria, quem estrutura a matéria é o fluido cósmico. Mas o fluido, ele tem propriedades que a matéria não tem. Aí a gente começa a lidar com a questão de compreender o que é mediunidade, o que é campo mediúnico, o que é ambiente psíquico. Chama como quiser, egrégora, campo morfogenético, que era uma pesquisa que era para estar dentro do espiritismo, mas a gente tem medo, a gente não se interessa, então a gente perde. Vamos em frente, mas a nova geração não vai perder isso. Anota aí. Se esse fluido fosse simplesmente matéria, olha que coisa. Não haveria razão para que o espírito não fosse também. O que é que ele está dizendo com isso? Qual é o principal atributo do espírito? A inteligência. De certa forma, esse fluido, ele tem o quê? Algum aspecto de inteligência. Como é que os espíritos da codificação iam escrever isso no século XIX? Não dá. Não dá, eu estou pensando isso há muitos anos e não tem nem hipótese. Imagina você desencarna e está, como é que eu conto isso para Kardec? Não dá. Mas hoje, como a gente tem um conceito muito interessante, embora a gente possa até não entender, eu não entendo, mas sei que existe e funciona, chamado inteligência artificial, e a gente tem as experiências do campo morfogenético e tem as experiências mediúnicas que a gente participa. A gente pode dizer que o fluido ele pode ser programado, são paralelos, são analogias, não são afirmações diretas, como se tivesse inteligência artificial. Fantástico, né? O fluido ele pode ser programado para agir como tendo inteligência artificial. Que interessante. Se vocês quiserem, depois eu aprofundo isso. O curso vai caminhar de acordo com as perguntas também. Tá certo, gente? A vantagem da gente não publicar as aulas desta vez semana a semana vai ser que vai ter um intervalo para que vocês perguntem e a gente responda, né? Tudo tem sua vantagem, embora não foi feito por isso. Esse espaçamento é devido à nossa limitação de tempo. Vamos lá. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, ó. Entre, ele não é bruto como a matéria, ele não é fonte de inteligência como o espírito. É fluido, como matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações como esta. E sob a ação do espírito, então ele não é autônomo, ele age sob a ordem do espírito, pode produzir infinita variedade de coisas. das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. O que é que os espíritos estão dizendo? Existe um campo extraordinário, infinito de estudo. O campo do magnetismo, o estudo desse fluido. Aí o que é que deixa a gente triste? Ainda tem espírita discutindo se é para estudar magnetismo ou não. Aí diz que interessante, os espíritos dizem que tem um campo infinito de estudo. O estudo desses fluidos. O estudo dos fluidos chama magnetismo. E a gente discute, ah, mas será que espiritismo e magnetismo têm a ver? Como é sutil o argumento dos falsos profetas? E a gente passa décadas discutindo isso. E o estudo na estaca menos um, porque a gente está atrás de Kardec antes de codificar o espiritismo em termos de magnetismo. Cada um vai para onde quer, né? Então vamos lá. Vou dar exemplos desse estudo, gente. Mas deixa eu ler o resto para a gente concluir. Esse fluido universal ou primitivo ou elemento, veja aí como eles usam várias linguagens para evitar fechar, sendo agente de que o espírito se serve, olha aí, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em estado perpétuo, em perpétuo estado de dispersão. E não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, toca até na gravidade, né? Na lei da gravidade, na lei de atração da matéria. Eu vou só pincelar para que vocês entendam do que eu estou falando. Quando os espíritos dizem que esse fluido adquire propriedades muito especiais. Um exemplo: os egípcios, há mais de 10 mil anos, eles magnetizaram com energia protetora os túmulos dos seus grandes faraós. Resultado, quem entrou lá morreu. Todo mundo que entrou lá morreu em poucas horas ou em poucos dias. O que que é isso? Magnetismo. Aquela energia adquiriu propriedades especiais que nós não sabemos quais são, mas que atingiram e causaram a morte de quem violou aquele túmulo. Isso é magnetismo. Tem mais. Tem mais. Tem aplicações práticas bem interessantes. Vamos lá. Tem uma coisa hoje, uma área de estudo que em algum momento a gente aprofunda, chamado campo morfogenético. Tem pesquisa seríssima sobre isso. Eu vou dar só um exemplo. Todo mundo já viu, né, aquelas cenas, essas cenas maravilhosas de bandos de aves que se coordenam de uma maneira linda que emociona. Como é que elas seguiam? Existem líderes. Como é que o líder, sem olhar para trás, e aquele sem olhar para frente, sabe que é para a direita, que é para a esquerda, que é para cima, que é para baixo, e fazem movimentos de uma sincronicidade maravilhosa? Como é que isso é possível, gente? Como é que um movimento desse é possível? É gerado ali um campo magnético. Então não é uma matéria. Tem propriedades especiais. Esses indivíduos desse bando, eles estão agindo dentro de um campo magnético que tem um líder que imprime nesse campo informações. E essas informações guiam dezenas e centenas de pássaros, guiam centenas de peixes. Observe esses movimentos, são campos magnéticos. Isso não é coordenado à base do grito. Isso não é coordenado à base da ponta da asa ou da ponta da cauda do peixe. São campos magnéticos. O Espiritismo está estudando isso? A gente está discutindo se magnetismo vale a pena ser estudado. Vou além. Os cristãos que viveram no mundo geraram um campo magnético inteligente. Se nós mergulharmos emocionalmente na história dos verdadeiros cristãos, nós vamos interagir com essas energias. Elas vão nos penetrar e vão nos transformar por dentro. Isso é interessante. Como é que a gente vai entender, por exemplo, Bezerra de Menezes chegar para Ivone do Amaral Pereira para orientar o desenvolvimento da mediunidade dela? E dizer o seguinte: estuda a história do cristianismo primitivo. Não, doutor Bezerra, preste atenção. Eu estou querendo saber como é que eu psicografo melhor, como é que eu capto melhor as informações dos amigos espirituais para que eu exerça aqui minha tarefa, do meu planejamento reencarnatório. O senhor não entendeu. Eu quero saber como é que eu desenvolvo a minha mediunidade. Ivone, estuda a história do cristianismo primitivo. Como assim? Campo magnético. Na hora que você for estudando essa história, na hora que você for sintonizando com essas realidades magnéticas que existem ainda, e você for interagindo com essas correntes magnéticas, a tua mediunidade vai lá para cima. Ela se sutiliza, ela se aperfeiçoa, ela se amplia, ela se aprofunda, ela se expande. Agora, se a gente não entende magnetismo, a gente vai dizer: ah, o Bezerra de Menezes está com umas crenças esquisitas. O Amédio Ivone do Amaral Pereira está inventando fantasia. Porque a gente não entende que o fluido cósmico ele adquire propriedades especiais que nós conhecemos muito pouco, segundo os espíritos da codificação. Eu vou dar um outro exemplo para concluir. Vou resumir. É um exemplo do maior estudioso do mundo hoje do campo morfogenético. Como o campo morfogenético, o campo magnético, tanto faz, influencia na aprendizagem. É o seguinte: você vai para uma vila ensinar 10 crianças a aprender a ler. Não tem ninguém em centenas de quilômetros perto que saiba ler e escrever. Você vai lá e ensina. Ok. O próximo grupo de crianças que você vai ensinar já vai ser mais fácil. Você vai para a vila vizinha e vai ensinar outro grupo de crianças, elas aprendem mais rápido do que aquele primeiro grupo. Tem dezenas de experiências nesse sentido. Por quê? A gente sabe disso. A gente usa na nossa linguagem. Pega no ar. Pega no ar. Porque ali já tem um campo magnético. Olha que propriedade curiosa. Campo magnético que ajuda o outro, que foi criado pelo esforço de um, mas que ajuda o outro a aprender mais rápido. Olha a aplicação extraordinária disso. Tudo isso está dentro da ciência do magnetismo. Ah, mas a gente não ouve falar muito disso. Claro que não. A gente está discutindo. Será que magnetismo cabe no espiritismo? Existem milhares de experiências magnéticas interessantíssimas, mas que a gente precisa primeiro entender esta base, senão a gente não entende o fenômeno mediúnico. É por isso que a gente vê tanto fenômeno mediúnico sendo explicado da forma mais esdrúxula, esquisita, e cada um cria uma teoria maluca, porque não entendeu a questão 27. Porque não entendeu o básico do magnetismo. Concluindo, duas coisas me parecem essenciais. Primeiro, Deus, Espírito e fluido. Conhecimento de Deus, temos o mínimo necessário no Espiritismo, que precisa ser desenvolvido. Espírito é o foco do Espiritismo. Fluido é o foco do magnetismo. Se você não é Deus, ou se você é espírito, ou se você está no universo, você não pode escapar disso. Deus nós não somos. Então você provavelmente é espírito, porque você não é fluido. Então se você é espírito e está dentro da criação, você não é um ser à parte da criação, você lida com fluido toda hora. O magnetismo é que vai nos ensinar a lidar com os fluidos. Então esses são os dois pontos centrais. Existe um conjunto de três elementos que fundam e que sustentam e que compõem o universo. Um deles se chama fluido. E quem estuda fluido é o magnetismo. Se você quiser entender alguma coisa disso, bem-vindo ao nosso estudo do magnetismo. Um grande abraço.